As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, uma ótima noite para você. Hoje é sexta-feira, dia 14 de maio de 2021, e o seu programa Independente já está no ar. Você sabe que na sexta-feira tem um quadro Pinga Fogo, então não perca. Já, já, você acompanha o quadro Pinga Fogo. Hoje estamos ao vivo, né, através de diversas plataformas. Você nos acompanha através do Instagram, do Santa Cruz Online, do Facebook, no YouTube, e, enfim, diversos portais e pelas rádios também. Tá? Vou passar para você aqui a relação de portais que você acompanha o nosso programa. Estamos ao vivo pelo Facebook e o YouTube do Santa Cruz Online, pelo blog do Ney Lima, Jardim do Agreste, Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, Vale FM, Mudega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, além da TV SBUNA, Rede Nordeste e Agreste TV. Ao vivo através das emissoras de rádio Toritama FM, Farol FM e Vale FM. Para começar um pouco diferente, vamos para um intervalo rápido e depois a gente já começa atualizando as informações desta edição.
Olha, eu vou falar de uma super novidade para você, porque a JCL Casa e Construção agora está trabalhando com toda a linha multilink.
O cuidado com a visão nunca deve ser deixado de lado, não é mesmo? Por isso, conte com as Óticas Cardeal na hora de cuidar da saúde dos seus olhos. Aqui você pode marcar sua consulta com um dos nossos profissionais parceiros. Mas se você já fez a consulta, não se preocupe. Traga seu exame e venha conferir nossas novas lentes e armações. Temos as melhores marcas do mercado nacional e internacional, com os melhores preços da região. Lentes bifocais, monofocais e com proteção de luz azul. Aquela luz emitida pelos aparelhos eletrônicos. Venha para Cardeal. Aqui, além de todos esses benefícios, tem aquele atendimento que já conhece. Óticas Cardeal, em Santa Cruz do Capibaribe e em Jataúba.
A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar. E a Clínica Santa Ana é referência em toda a região. Além de profissionais experientes, capacitados e equipamentos de última geração, a clínica oferece exames laboratoriais, exames de DNA, raio-x, endoscopia, entre outros exames. Sua saúde não pode esperar. Clínica Santa Ana, entre em contato pelo WhatsApp 81 98782 1712.
Muito bem, de volta com o programa Independente. Hoje falaremos sobre a convocação de profissionais de segurança pública aqui em Pernambuco. Falaremos também sobre as chuvas que caíram aqui na nossa região e também a previsão do tempo para amanhã. Um outro assunto de hoje será o Fashion Workshop 2021. Isso é um ciclo de oficinas que visa a orientação dos profissionais de moda atuantes e os que estão em formação aqui no Polo de Confecções. E claro, não podemos esquecer do quadro Pinga Fogo. Hoje conta com a presença da Jéssica Cavalcante, do vereador Emanuel Ramos e do, como é? Augusto Maia. Então são esses três hoje, Augusto Maia, Emanuel Ramos e quem mais? Jéssica Cavalcante. Hoje um quadro diferente, né? Muita gente aí diferente participando do programa. Para começar, vamos falar sobre a convocação de profissionais de segurança pública, porque o governo de Pernambuco homologou hoje a convocação de 1.085 aprovados que irão reforçar os quadros da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco. Ao todo, são 750 profissionais para os cargos de soldados da Polícia Militar, 100 para os cargos de soldados do Corpo de Bombeiros, 80 oficiais, sendo 60 da PM e 20 do Corpo de Bombeiros, além de 60 concursados para os cargos de delegado da Polícia Civil e 95 para compor a Polícia Científica. Nós temos um vídeo do governador, então vamos conferir.
Amigas e amigos, nesta sexta-feira, 14 de maio de 2021, temos uma notícia importante para a segurança pública de Pernambuco, no âmbito da política do Pacto pela Vida. Assinei a convocação de 1.085 aprovados em concursos públicos, que irão reforçar os quadros da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Científica e dos Bombeiros Militares. São 750 profissionais para o cargo de soldado da PM, 100 para o cargo de soldado do Corpo de Bombeiros, 80 oficiais, sendo 60 da PM e 20 do Corpo de Bombeiros, além de 60 concursados para o cargo de delegado e 95 para compor a Polícia Científica. As organizadoras dos certames estão autorizadas a publicar em seus sites os editais com os cronogramas de matrícula. Nossa intenção é iniciar os cursos de formação nos próximos 30 dias. A maioria dos profissionais deve estar reforçando o Pacto pela Vida ainda em 2021. Ano que vem, serão convocados mais 840 profissionais. Muito obrigado.
Com esse anúncio, se soma aos mais de 6 mil policiais já nomeados desde o início da gestão do governador Paulo Câmara. E agora, nesse ano de 2021, são 1.085 servidores da área de segurança que serão inicialmente convocados para realização de matrícula, apresentação de documentos e início do processo de capacitação nas nossas academias.
Muito bem, de volta falando agora sobre chuvas, né? Chuva boa, esse clima maravilhoso que está aqui na nossa região. A semana foi de chuva na maior parte das regiões aqui de Pernambuco. E ó, notícia boa, a probabilidade de continuar chovendo amanhã também. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, a APAC, o tempo deve ficar nublado. Então agora eu falo para você a previsão do tempo para este sábado, aqui no Agreste. Vai ser nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva em toda a região ao longo do dia, com intensidade de fraca a moderada. Então mais uma boa notícia, né? Inclusive para quem tem aí suas agriculturas, trabalha com agricultura, isso é uma coisa muito legal. Então tá aí, intensidade de chuva, a fraca moderada amanhã aqui no nosso estado e principalmente no Agreste Pernambucano. Vamos para um recado rápido. Na volta eu falo sobre o Fashion Workshop, que é um workshop, um ciclo de oficinas, na verdade, que está chegando aqui em Santa Cruz, Caruaru, em parceria com a Nacional Têxtil, Fashion for All, Armazém da Criatividade, CDL. Eu vou explicar tudo para você. Vamos para um recado e não esqueça, daqui a pouco tem o quadro Pinga Fogo, tá? Depois desse Fashion Workshop, você fica aí com os três vereadores, o Ralph Lagos. É o Ralph hoje ou é o Ney? É o Ney Lima, né? Tudo mudou nesse... É, o Ralph foi suspenso aí, depois a gente divulga porque ele está suspenso, né? Brincadeira, tá, gente? Nem divulga, né? Na hora, pronto, ele vai falar aí na hora para vocês. Vamos para um recado rápido, depois a gente volta.
E olha, vem cá, você sabe como anda a saúde do seu coração? Sabia que o ecocardiograma é um exame de baixo custo, seguro e rápido para você avaliar a saúde desse órgão tão importante no nosso corpo? É, então agende hoje mesmo o seu ecocardiograma na Humana Diagnósticos e tenha seu resultado de forma rápida e segura. Entre em contato pelo nosso fone 3731-8825 ou através do WhatsApp, atenção ao número 999008656. Vou repetir o WhatsApp, anota aí, 999008656, Humana Diagnósticos.
A Mactel é o lugar certo para você impulsionar o seu negócio. Tem máquinas de costura, bordado, laser, corte e transfer, com alto padrão de qualidade e tecnologia para a sua produção de moda. Na Mactel, você tem condições de pagamento que cabem no seu bolso. 12 vezes sem juros no cartão de crédito e em até 10 vezes no boleto bancário, com uma pequena entrada. Financiamento em todos os bancos. Faça já o seu orçamento com um de nossos consultores. WhatsApp 819-9692-9826.
Olha, um abraço para Eliane Barbosa, está aqui no Facebook, a Lucinalva Rodrigues, Conceição, ela está aqui. Boa noite, meninos, ótima noite para vocês. Estou assistindo vocês e estou em quarentena dentro de casa isolada. Melhoras, viu, minha querida? Imagino que ela esteja com Covid ou suspeita. Então, melhoras aí para você, a Conceição. José Luiz, a Nádia Lopes também, um monte de gente aqui, no tempo não permite, mas obrigado pela audiência de todos vocês. E olha, durante os meses de junho e agosto, a Styling, em parceria com a CDL Santa Cruz do Capibaribe e o Armazém da Criatividade Caruaru, realizam o Fashion Workshop 2021. É um ciclo de oficinas que visa a orientação dos profissionais de moda, atuantes e informações no polo de confecções aqui do Agreste. As aulas, com foco em moda, modelos e fotografia, acontecerão em Caruaru e Santa Cruz do Capibaribe. E tem como convidados os profissionais da área, Viviane Sorato, da Amazing Model, e o fotógrafo Ravanelli Mesquita. Eu conversei com o editor de moda e proprietário da Style, o Nestor Madnes. Ele explica como serão os cursos. Confira.
Bom, o Fashion Workshop é um projeto que já existe há 15 anos no mercado. Sempre foi realizado em outras áreas de atuação, como a própria capital. E pela primeira vez a gente está trazendo ao Agreste Pernambucano, dentro dessa abrangência do Polo de Confecções, para as cidades de Caruaru e Santa Cruz.
E aí tem algumas, dentro dele ele é dividido em algumas etapas, né? Você falou aí, eu queria que você detalhasse um pouco sobre isso também.
Isso, nessa primeira parte a gente está trazendo 7 módulos diferentes em diversas áreas, né, que vão acontecer de junho a agosto já. A gente já está com as inscrições abertas, inclusive, iniciando por um curso de styling, depois produção de moda, produção de desfile, pesquisa de tendência de moda e imagem para e-commerce. E existem 2 módulos especiais que a gente está lançando em Santa Cruz e Caruaru, que é um curso, um workshop para modelada, né, um workshop modelo para quem deseja ter, e fotografia também, né, principalmente para quem está querendo entrar no mercado, porque o Fashion Workshop, na verdade, é um projeto de capacitação técnica, né? A gente está trazendo essa informação durante um dia apenas para cada módulo, onde a gente concentra pelo menos o básico do que se refere a uma produção de moda, a uma pesquisa de tendência, que eu acho que é o mínimo de informação que todo profissional, estudante ou marca precisa ter.
E aí, como é que faz para se inscrever?
Bom, as inscrições são todas online, através do WhatsApp 996392888, 996392888, e através do WhatsApp você solicita mais informações detalhadas, como carga horária, valores. Existem várias possibilidades. Quem deseja, por exemplo, fazer todos os cursos juntos, existe um combo promocional, né? E aí você solicita uma fichinha de inscrição, pagamento por Pix, enfim, todo esse processo online. Os cursos já começam no dia 16 de junho. As vagas são limitadas porque a gente vai respeitar todos esses protocolos de segurança da pandemia, porque são cursos que precisam acontecer presencialmente, né, para terem a garantia e uma entrega melhor. E aí a gente montou essa parceria fantástica com o CDL de Santa Cruz e com o Armazém da Criatividade em Caruaru, com o patrocínio da Nacional Têxtil e do Marketplace Fashion for All, que também está estreando essa grande universidade de moda, que é o Fashion Academy for All, que vai concentrar todas essas capacitações num só lugar.
Muito bem, eu também falei com a executiva da CDL, a Catiane Amaral. Ela falou da importância dos cursos para o nosso município.
Exatamente. O Fashion Workshop 2021, né, vem agregar exatamente esse profissionalismo, né, essa proposta de posicionamento no mercado que as marcas, né, precisam estar acompanhando. Então, Nestor, né, com seu profissionalismo, com seu know-how, toda a sua competência, está nos dando a oportunidade, né, de trabalharmos nesse momento essas capacitações, esse workshop, que vem trazendo várias temáticas, né, desde o style, produção de moda, e tudo mais que vem a agregar, né, a marca, que vem agregar a produção das empresas e esse posicionamento, onde nós estamos, né, não era bem no momento bem online, no momento bem digital, e que nós devemos, né, e temos que aproveitar essas oportunidades para agregar o profissionalismo, para agregar o diferencial nas empresas.
E a CDL sempre apoiando ideias brilhantes como essa de Nestor, né?
A CDL, exatamente, com essa proposta de trazer, né, o desenvolvimento para Santa Cruz e região, está, né, em parceria com o Nestor, está com essa proposta, com esse projeto, para agregar esse desenvolvimento, para agregar esse empenho, né, que a gente precisa dar ao nosso mercado santacruzense.
Muito bem, está aí essa novidade que está chegando aí para a moda de Santa Cruz. Parabéns aí ao Nestor, a Catiane e a todos da equipe aí, tanto o Fashion for All, né, que é da Nacional, como todos de uma forma em geral, CDL, Nestor, Styling, todos que estão envolvidos. Parabéns aí por essa iniciativa. Santa Cruz merece realmente. Então você viu aí os números de contato, como é que faz para participar, e não perca. Se você tem interesse nessa área de moda, essa é a oportunidade para você alavancar ainda mais esse seu lado de moda, enfim, obter o sucesso, né? O Nestor é um profissional muito capacitado e com certeza vale passar aí muitas informações pertinentes. Vamos seguindo aqui, Vamos agora para o quadro Pinga Fogo, né? Vamos aos vereadores, o Augusto Maia, o Emanuel Ramos e a Jéssica Cavalcante. Esses três vão conversar hoje, confrontam ideias. O Carlinhos não participa, nem o Capilé, mas tem dois personagens diferentes. Então agora você fica com o Ney Lima, já que o Ralph foi suspenso, você fica com ele. E até a próxima semana. Ótima noite.
Ok, muito boa noite pra você. Agora é comigo, né? Como diz Ralf, Ralf diz isso, né? Toda vez. Agora é comigo, tá? Eu acho bacana, acho bonito quando ele fala isso. Vou fazer também. Muito obrigado ao Igor Araújo, que esteve conduzindo, trazendo as primeiras informações dessa noite de sexta-feira, agora há pouco. A partir de agora, a gente dá início ao quadro Pinga Fogo, que você já está acostumado a acompanhar todas as noites de sexta-feira aqui. Hoje, Ralf não compareceu ao programa porque choveu, né? Assim... chove, é um problema, fica com os defeitos, não funciona muito bem, aí ela acaba não vindo, isso é normal. Então, hoje é comigo e também aqui com a participação e a presença de vereadores em uma composição diferente do que nós temos normalmente. Não tivemos hoje a presença dos vereadores Carlinhos da Coab e Capilé, e estarão no lugar desses vereadores, os vereadores Augusto Maia, já vou começar com os cumprimentos, né, com eles aqui, vereador Augusto Maia. O primeiro a cumprimentar com o nosso boa noite, a partir de agora, Augusto, boa noite.
Boa noite, Ney, boa noite a todos que nos escutam, que nos assistem nesse momento aqui, no programa Independente, né, o Pinga Fogo, e fico feliz em fazer parte aqui, mais uma vez, deste programa, que a gente possa aqui debater sobre a política de Santa Cruz, do Estado e do país também, da melhor forma possível.
Emanuel Ramos, boa noite para você.
Boa noite, Ney, boa noite à vereadora Jéssica, ao vereador Augusto, a todos que estão... aqui no estúdio da Avante, dizer que é uma satisfação estar aqui no programa.
Primeira vez nesse quadro, né?
Segunda vez. Tive a oportunidade de estar aqui outra vez e outra conversa bem produtiva, e fico muito feliz em estar aqui de novo. Acho muito interessante a postura aqui do programa, a dinâmica. Então, é mais uma oportunidade muito boa da gente falar de política e expor aqui alguns ideais e alguns trabalhos que têm acontecido lá na Câmara dos Vereadores.
Jéssica Cavalcante, boa noite.
Boa noite, Ney. Infelizmente, hoje não está Ralf, né? Meu Paquito, mas eu tô ladeada aqui de dois belos rapazes, né? Os meninos aí, os dois, eu acredito que têm idade de ser meus filhos. Às vezes, nos embates fortes da Câmara, ano passado, ficava meio receosa, por pena de Augusto, de ir pra cima dele, né? Pela idade, quando eu olho pra
você
ele...
Você tinha pena de Augusto, né?
Olho para o meu filho e Emanuel agora, né? Mas dois belos rapazes, eu acho que com aquela máxima, né? Que o novo sempre vem, né? O novo sempre vem. Quando eu olho para os dois na Câmara de Vereadores, eu tenho essa sensação. Eu que acompanho a Câmara há mais de 20 anos. Acompanhei como espectadora da vários debates muito importantes, né, de nomes como Dimas, como Aragãozinho, Galego de Mourinha. Né, e hoje, quando eu me vejo naquele plenário, junto com os meninos assim, me passa esse sentimento.
Emanuel acompanha há mais de 20 anos também, não?
Rapaz, eu tenho 19 anos. Minha idade.
Tem como não, né?
Não, mas desde que eu atingi mais uma certa maturidade, né? Ainda estou atingindo ao decorrer da vida, mas eu sempre gostei muito de acompanhar a política e acompanhar a Câmara também. Então, eu acho que desde os meus 11, 12 anos eu já me interesso por política, já gosto de assistir, já gostava de olhar uma discussão, de conversar também com alguns outros políticos que tinham mandatos na época. E hoje está aqui também, como Jéssica falou, aquela máxima, né, que o novo sempre vem, que é preciso sempre ter essa renovação. Me sinto muito privilegiado de estar vivendo hoje todo esse momento e agora estar tentando construir uma história daquilo que eu acredito dentro da política.
Ô, Jéssica, você falou agora dos belos rapazes, né? Dois belos rapazes ao lado.
Dois paquitos.
Eu não acho, certo? Deixar muito bem claro, eu não acho. Eu sinto falta de Nara na Câmara de Vereadores, assim, pela aparência e tal. É Paquita também, né? Bonita.
Linda, é.
Agora é o seguinte, se a gente fosse fazer... Porque tem Miss e Mister, né? E se fosse fazer um Mister... Tem Mister Santa Cruz, né? Se fosse fazer um Mister Câmara, entre os dois aqui... Você que está acompanhando na live, bota aí quem você votaria para a gente saber depois. Depois a gente vai acompanhar aí para ver entre Augusto e Emanuel quem teria mais voto aí nessa disputa de beleza da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe.
Bora fazer isso, né? O rei do milho.
Vamos fazer o rei do milho. A gente vai no mês de junho. Bom, eu vou chamar um intervalo rápido, tá certo? Só de um minuto. Em seguida, a gente já traz a primeira discussão com base naquilo que foi destaque durante essa semana, movimentada a semana, tanto na política nacional quanto aqui no município. Então, daqui a pouquinho, a gente começa a esquentar os assuntos no programa. Um minuto de intervalo, eu já volto.
E olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997. Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará aqui.
Muito bem, estamos de volta depois da paralisação do Eagle, né, aí no comercial, mas vamos seguindo então agora e trazendo já as primeiras pautas aqui do programa. Vou começar o assunto com aquele que rendeu nos bastidores, certo? Não foi um assunto oficial, não. Vou resumir aqui sem tantos detalhes, porque todo mundo já viu e já soube o que aconteceu nessa questão envolvendo uma denúncia que foi levada a conhecimento do Ministério Público pelo Alan, que foi candidato a prefeito aqui em Santa Cruz. E ele colocou aí que o governo estaria gastando cerca de R$ 36 por quentinha para o fornecimento dos agentes ali que estão trabalhando no combate à Covid-19. Depois o prefeito se pronunciou, mostrou documentos e que estaria, na verdade, pagando, a prefeitura estaria pagando R$ 12. Teria sido um erro na primeira publicação e houve depois um aditivo relacionado a isso, corrigindo esse erro e mostrando ali a distribuição dos valores totais e na divisão, né, por quem tinha, que daria os R$ 12. Apresentou alguns e-mails também com as cotações de preço e outros documentos. Estou introduzindo aqui de forma, né, mais simples, porque como esse é um assunto de antes de ontem, todo mundo já entendeu o que aconteceu, mas eu gostaria de saber agora da análise dos três vereadores que estão aqui. Eu começo com a vereadora Jéssica.
Ô Ney, o meu olhar sobre esse assunto, ele diverge um pouco do que foi tratado até agora. Né? Eu sou oposição ao prefeito Fábio. E você não vai me ver nesses 4 anos indo pedir emprego, favores ou qualquer tipo que seja nesse aspecto. Eu não vou, porque eu me coloco como oposição e o meu espaço de fala é da oposição. Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem de pegar documentação, ter que ir ao Ministério Público, a gente tem apresentado diversas denúncias, né? E algumas dos complicadores para a gente tem sido justamente esse acesso a informação que a gente não está tendo, inclusive com encaminhamentos de documentos ao Ministério Público. Mas eu estranho e eu não consigo entender essa relação de oposição de Alan, quando Alan ele é um líder de um grupo que semanalmente, a gente tem conhecimento, fala do próprio, que ele está na Câmara de Vereadores fazendo reunião, se não semanalmente, mas quinzenalmente, com sua bancada de 5 vereadores, que tem hoje um poder administrado por uma pessoa dele, que é Capilé, presidente da Câmara, e que tem o conhecimento, a gente tem o conhecimento, nesse caso eu não tenho os nomes, mas tenho uma informação e estou em pesquisa. Pessoas do Verde trabalhando na prefeitura. E a cunhada do vice-prefeito Elinho, trabalhando na Câmara de Vereadores, que é Ingrid, casada com o Breno, que é o homem forte da gestão Fábio, a pessoa que ele recorre muito, né, tem como é que eu posso dizer? Tem um assentamento importante nas tomadas de decisões. Então, eu estranho muito esse tipo de relação. Eu só sou oposição de meio termo? Eu só sou oposição pela metade? Eu só sou oposição como? Entendeu? É esse o meu questionamento. Eu fiz diversas vezes, quando estava nos grupos de WhatsApp, eu fiz esse questionamento diversas vezes a Alan, né? Ele ignorou, ele não respondeu. Mas eu estranho. É um estranho quando eu tenho, veja, lógico que todas as ações de Capilé na Câmara de Vereadores têm a anuência do grupo dele. Tem a anuência. E do seu principal líder, até porque ele se coloca como espelho, né, da administração verde em Santa Cruz do Capibaribe. Aí eu tenho a cunhada do vice-prefeito como funcionária lá na Câmara de Vereadores. E eu tenho várias pessoas do verde que foram indicadas dentro da prefeitura. Aí Alan, aí pronto, aí algumas questões eu estranho Alan. Primeiro, ele tem 5 vereadores, eu não consigo entender porque ele vai fazer essa denúncia, é como se ele também não confiasse no grupo de vereadores que existe a composição dele na Câmara. Né? E aí ele fez essa, pela segunda vez, uma denúncia sem ter profundidade, sem ter a menor profundidade. E eu acho que Fábio colocou lá as explicações, né, dele, mostrou documentos, inclusive via um próprio vídeo de Alan, né, dizendo que estava convencido com a questão do termo aditivo que Fábio disse na rádio que iria colocar. Houve um erro naquele documento que Alan pegou. O que faltou nele foi falta de profundidade. Cadê que Fábio respondeu a denúncia que a gente levantou sobre a mulher que foi transferida nua daqui para Santa Cruz, e sem avisar aos parentes dela, que o hospital de campanha está sendo uma prática disso? Porque não tem resposta. Por que a secretária não foi para a rádio responder? Cadê os EPIs que os trabalhadores de saúde estão sem ter a menor condição de trabalhar, porque não tem uma máscara em 95, inclusive na AMI infantil? A gente levantou essa denúncia e apresentou ao Corém e ao Ministério Público. Por que Fábio não fez uma live explicando por que o Ministério Público suspendeu a carta convite que ia ter no dia 20 de maio sobre o escritório de advocacia para dar assessoria à saúde, que foi fruto da nossa denúncia? Né? Quer dizer, a gente fez denúncias fundamentadas e Fábio ficou sem resposta. Né? Nessa de Alan, ele vai responder porque ela foi frágil.
Alan, chamar Alan agora. Augusto.
Só dando uma pincelada aqui um pouco no que Jéssica falou, essa questão de pessoas indicadas na prefeitura por aí pelo pessoal do Grupo Verde, eu particularmente desconheço, não conheço nenhum caso. Mas eu acho que na visão de política que eu tenho, na visão de gestão que eu tenho, as pessoas elas devem estar em um ambiente de trabalho devido à sua competência. E eu destaquei exemplos, por exemplo, nesse tempo que eu estou enquanto vereador, na minha gestão, enquanto presidente da Câmara, por exemplo, tinha pessoas lá que não votaram em mim, ou que não faziam parte do meu grupo. Na gestão de que eu tive no primeiro ano, nos dois primeiros anos, de Zé Minhoca também, tinha pessoas que não faziam parte do grupo Boca Preta, até então que o vereador Jéssica faz parte também, e que fizeram parte da gestão também. Eu acho que tudo isso é lidado, e pode ser que aconteça também na gestão de Capilé também, que tenha pessoas que não fazem parte do grupo, mas que a gente tem que entender que as pessoas devem estar nos seus cargos de acordo com a competência e de acordo com o trabalho que é prestado. Até porque as pessoas que trabalham em um ambiente público, eles são pagos não pelo um grupo político, mas sim eles são pagos pela população de Santa Cruz de Capari, porque é quem paga seus impostos e que, a partir disso, quer que tenha pessoas competentes no seu trabalho. Se for o caso ali da funcionária ser uma pessoa competente, o qual acredito ser, que é uma pessoa formada já, eu não vejo problema nenhum em estar trabalhando na Câmara de Vereadores.
Eu quero réplica, viu?
Em relação a essa denúncia, né, que foi feita aí pelo Alan Carneiro, antes de ontem, não é? Que a gente, quando observou, foi todo mundo pego de surpresa com um vídeo em seu, acho que só no Instagram, não sei se tem outras redes sociais também, mas lá com música de fundo, quem observava toda uma produção falando imoralidade, falando que tinha sido uma farra com dinheiro público, enfim, com várias situações, afirmando tal situação. E a gente vai, quando foi pego, todo mundo pergunta, não, se for realmente tivesse sendo vendido aí a R$36,00, como foi publicado, de fato precisa ter uma explicação e ser revisto. E aí, quando a gente vai, de fato, a gente observa que o que aconteceu nisso tudo foi uma ânsia, como a gente já vem vendo em vários e vários momentos, de querer, a todo custo, querer encontrar algum ato de falta de honestidade na gestão aí do prefeito Fábio Aragão. Já são várias tentativas e não se consegue nada comprovado. E quando a gente vai ver, analisando mais a fundo, a gente observa, por exemplo, que nessa ânsia do Alan, que ele foi lá e afirmou com todas as palavras de que foi comprado, ele usou a palavra comprar, por R$36,00, está ainda no seu, pelo menos até antes desse programa estava, nas suas redes sociais lá, a afirmação que a prefeitura tinha comprado no valor de R$36,00. Eu acho que faltou, de fato, acho que uma falta, tal, não sei se de experiência nessa ânsia, mas enfim, acho que quando a gente vai fazendo denúncia, tem que fazer ela bem feita e fazer ela a fundo e de fato com respaldo. Se você observar algumas situações, você observa que a tentativa do Alan foi apenas de aparecer politicamente, porque se ele quisesse de fato fazer uma denúncia concreta, ele teria primeiramente pedido informações à prefeitura, ele teria ido na secretaria, ele teria visto, feito aí uma análise de quantas pessoas... de quantas pessoas... estariam se alimentando no local lá, que é de fato da vacinação, ver quantas pessoas estariam ali presentes, de fato a conta batia. Teria observado as cotações de preço que foram levantadas, porque, para quem não sabe, quando você vai fazer um contrato no poder público, você pega o valor, pelo menos isso é o mínimo de pegar uma cotação de três empresas e mostrar lá e pegar o menor valor. Se ele tivesse ido a fundo, ele teria ido lá olhar das cotações, visto que acho que teve uma de 12, uma de 15, uma de 17, foi pegado de menor preço, que foi a de 12 reais, para o que daquele momento era necessário, uma alimentação que não fosse tão, claro, exagerado, mas também que não fosse uma de qualidade, de má qualidade, e aí observou-se um preço razoável. Ele teria observado, e quando ele fala, Ney, e ele afirma que foi comprado, me corrija se eu estiver errado, mas uma compra, você pode comprovar a compra quando se observa o quê? A nota fiscal, a comprovação. Quando ele diz, foi comprado por R$ 36,00, ele observou ali que, de fato, alguma nota fiscal que comprovasse esse preço? Aí você fala, por exemplo, vem outras situações. Se ele tivesse procurado saber mais informações, ele teria visto que no dia 3 de maio ele tivesse buscado de fato informações, e fosse essa a intenção dele, fosse de ter explicações, ele teria visto que teve no dia 3 de maio aí um aditivo no contrato, onde fazendo algumas modificações.
Mas esse aditivo deveria estar publicado, viu, Augusto?
Mas tem um prazo.
Esse aditivo deveria estar publicado.
A questão aqui, já sei, eu quero levantar, é que de fato o que a gente observa na atitude do Alan é que a intenção dele nunca foi, como em outras situações, de querer de fato uma explicação, de querer saber se estava sendo feito da maneira correta, porque se ele quisesse realmente isso, ele teria ido mais a fundo, mas não. Fez uma denúncia genérica, que de fato foi desmascarada aí essa denúncia no outro dia pelo prefeito Fábio Aragão, com documentos comprovadamente, e após o momento que ele afirmou que foi comprado, aí se foi comprovado mais ainda depois que não houve nenhuma compra no valor de R$ 36,00. E aí a gente volta à campanha do Alan Carneiro, que muitas vezes falava em velhas práticas, em fazer a política de qualquer forma, e a gente observa que nessa denúncia foi feito de fato isso, uma denúncia feita de qualquer forma, uma denúncia que muitas vezes remete a denúncias do passado que a gente observava, com mesmo vai lá a musiquinha, vai lá sem embasamento, e que no final das contas, quando você observar, e vamos para o pensamento da população no outro dia, qual foi a denúncia do Alan Carneiro? Prefeitura compra a R$ 36,00 uma quentinha. Realidade, não é expectativa, realidade. Comprado a R$ 12,00 e comprovadamente com documento que não foi comprado. Então a denúncia, quando você vê a denúncia e a realidade, ela é totalmente distante. E aí, no fim das contas, acabou dando uma razão ainda mais para mostrar a honestidade aí na gestão Fábio Aragão, que tem, a qual faz parte.
Emanuel.
Ney, eu acho que é interessante a gente avaliar dois pontos aí. O primeiro deles é que se tem muito a opinião formada na mentalidade das pessoas em geral, que a única função do Ministério Público é julgar, é acusar, é buscar condenar e esse tipo de coisa. Quando não é verdade. A função do Ministério Público, na verdade, é apurar, é receber fatos. Quantas vezes eu posso citar exemplos fora da política em que situações é levada aos promotores por parte das pessoas para que eles possam apurar os fatos, investigar e aí tentar arrumar a verdade. Dessa maneira, é entendível e não deve ser condenado de forma nenhuma o fato de qualquer cidadão procurar o Ministério Público para que seja esclarecido alguns fatos. O que eu tenho percebido, infelizmente, por parte da gestão é que há sempre um receio, um medo e uma inquietação muito grande todas as vezes que se é procurado o Ministério Público para colocar questões como essa. E muitas vezes é colocado até com represálias verbais dos próprios de próprios componentes de gestões. Eu vou citar aqui um exemplo. A primeira vez foi quando um funcionário da prefeitura tinha lá no portal e tudo mais que tinha recebido R$ 8.000 de gratificação. Seu salário era R$ 1.500 e tinha recebido R$ 8.000 de gratificação. Fora isso, como qualquer cidadão pode fazer é ver situações como essas, e é correto que se leve ao Ministério Público para que o Ministério Público apure, vá atrás da verdade, atrás desses fatos e aí tente depois tomar as medidas legais. E aí o que é que aconteceu depois disso? Foi levado ao Ministério Público essa acusação desse funcionário que tinha recebido uma gratificação de mais de 500%. O funcionário recebeu 1.500 e tinha recebido uma gratificação de R$ 8.000. O que é que foi colocado? Existem duas coisas diferentes aí. A primeira é que no mesmo dia o vice-prefeito da cidade teve dando entrevista no programa do Marcondes Moreno e claramente indignado e transtornado como que alguém que quer governar sem oposição, isso não existe, é normal e tem que ser entendível, e os governantes têm que entender que eles têm oposição, que vão de fato entrar no Ministério Público e vão fazer denúncias. Isso é correto até para o bom andamento na política, porque não é normal E não é correto e nem é saudável que um governo governe sem oposição, governe sem ninguém que esteja olhando e fiscalizando. Então, esse é o primeiro ponto. No outro dia, Fábio também foi para a rádio e numa das justificativas ele colocou, não, é porque perdeu a eleição. Isso não é justificativa para um momento como esse, em que o funcionário estava recebendo 500% de gratificação. E o interessante é que nossa bancada solicitou aos vereadores de situação que nos enviassem os comprovantes da devolução desse dinheiro, como foi dito que teria sido. Depois de algum tempo, nos mandaram um comprovante, Ney. O interessante é que essa devolução foi feita no dia 26 daquele mês, quando nossa denúncia tinha sido feita no dia 25. Ou seja, esse valor da gratificação só foi devolvido um dia depois da... Esse valor só foi devolvido às contas da prefeitura um dia depois de nós fazermos a denúncia. Foi dito lá que foi um erro do digitador. E aí, no dia que a gente fez a denúncia, somente no outro dia é que esse dinheiro é retornado aos cofres públicos. Fica a indagação na nossa mente como é que seria dado o fluxo desse dinheiro caso essa denúncia não tivesse sido feita. Isso é um questionamento que eu trago também à população para que assim ela o faça. E me entristece ver a indignação de que muitas pessoas do governo levaram essas acusações. Então, esse é o primeiro ponto. É totalmente entendível e normal que o cidadão procure o Ministério Público para esclarecer pontos que, naquela primeira vista, parecem ser contraditórios e estranhos ali. O segundo ponto é porque, se houve erro na denúncia, o erro não foi do denunciante. Até porque, no contrato, existem três coisas. No contrato, quando você firma um contrato, existe o serviço que aquele contrato está prestando, o serviço, o tempo de duração daquele serviço e o valor daquele serviço. E ali o contrato deixa bem claro. Quando coloca o tempo, o serviço e o valor, eles estão interligados entre si e falam como um todo. Quando se coloca um valor de R$15.850, se dá, de fato, durante os 3 meses. Esse era 440 quentinhas durante 3 meses no valor de R$15.850. Era o que estava ali no contrato. E aí essas coisas estão relacionadas. O que nos faz pensar que o valor de R$15.850 é dividido pelos 3 meses, porém a quantidade de 440 quentinhas é de apenas 1 mês. Ou seja, existe um erro no contrato. No contrato, quando ele é colocado, todos esses assuntos devem estar correlacionados entrando em contrariedade um com o outro. Então, quando colocar ali 440 quentinhas durante um tempo de 3 meses, no valor de R$15.580, todos esses falam sobre um tempo só. E se a gente dividir, de fato, 15.850 por 440, dá um valor de 36. Então, no fato, pelo que está lá no contrato, não houve erro por parte do denunciante. Houve erro por parte da gestão, porque mesmo que a denúncia não seja dessa maneira como se está colocando, no contrato diz sim. No contrato, quando colocou houve erro no contrato, tanto é que foi preciso colocar um aditivo depois. Tanto é que a própria gestão comunicou que houve esse erro no contrato. Então, mais uma vez, infelizmente, acontece um erro por parte das pessoas que colocam esses dados aí, por parte da prefeitura. E interessante que esses erros têm acontecido sempre para mais. Interessante pensar que esse se corrija. Se não estiver acontecendo, como o fato da gratificação que foi devolvida um dia depois que a gente fez a denúncia, e agora essa questão das quentinhas, onde houve um erro no contrato, de maneira que, para quem lê o contrato, não há um erro de quem firmou, tanto que teve que ter um aditivo, o próprio prefeito disse isso. Então, o erro não está no denunciante, está na forma como foi colocado o contrato.
Emanuel, após a denúncia, suposta denúncia aí do Alan Carneiro, o que foi que mudou no contrato?
Foi colocado no aditivo
dia 3. Então, ou seja, depois da denúncia, eu digo, você pegar a denúncia, eu estou querendo dizer aqui, a intenção, quando eu digo, ninguém aqui, para não parecer que ninguém, eu estou sendo contra nada, nenhum cidadão, e até o MP, eu já fui várias vezes, Jéssica, eu já fui, qualquer cidadão pode ir, não tem problema nenhum nesse sentido. A questão que eu estou levantando é que, de fato, a intenção do Alan não foi, de fato, averiguar. Eu me pergunto, Alan foi na prefeitura tomar alguma informação?
Alan
foi no local saber quantas pessoas estavam recebendo?
Alan deu informação hoje nas redes sociais, é importante você ver. Eu vou até me informar com ele, conversar. Eu vi nas redes sociais que ele tinha enviado um ofício há mais de 30 dias para a prefeitura
O que nós temos, de fato, é que o Alan, você observa nas redes sociais dele, ele afirmou que foi comprado. Você pode até questionar o contrato, você pode até ir lá no Ministério Público, você pode ter informações. Ele afirmou lá, foi comprado a R$36,00, inclusive, as páginas aí também, que faz parte do seu grupo político, colocando lá imagens, expondo estabelecimentos, várias situações. E o formato foi comprado. É como eu digo, uma compra, e aí qualquer pessoa, quando você compra alguma coisa, isso é nota fiscal. Foi vista essa nota fiscal para poder afirmar que foi comprado por esse valor? Não.
Mas,
foi.
Olha, então,
a denúncia que o Alan faz, é o que eu digo, você pega a denúncia do Alan, o antes da denúncia do Alan e depois, o que foi que mudou no contrato? Nada. O contrato já estava lá, estava sendo feito da maneira correta. O aditivo foi feito dia 3 de maio. Dia 3 de maio, a denúncia do Alan foi feita acho que dia 26. Acredito, não sei.
Mas, até,
dia 11, na verdade. Então, ou seja, da denúncia do Alan, se ele tivesse sido buscado as informações corretas, ele não teria nem feito essa denúncia. A ânsia e a vontade de querer lá chegar, gravar um vídeo na internet com som, que a gente já viu isso muitas vezes no passado. Vem lá, quando você vê. Foi feito um vídeo com música dramática.
O Augusto tem que fazer isso do passado.
É, exatamente. É. Quem era que fazia isso?
É, se tu é exemplo, que botava o som. O
companheiro de Jéssica, Ernesto Maia, quem fazia muito isso, que tanto Alan criticava. Você pode estar aqui um exemplo. Sim,
Carlinhos Jacobi. Agora, deixa eu falar. Existe um ponto que eu concordo plenamente com o Emanuel aqui. Primeiro, existe uma dificuldade do governo que se diz, que fez até uma comissão, que eu faço parte da corrupção. Participei de uma reunião, onde lá na comissão eles dizem que tudo vai ser transparente, que tudo vai ser tranquilo. Primeiro, os contratos da prefeitura foram para os portais com muito atraso e ainda estão incompletos. Inclusive, eu coloquei lá no grupo da comissão que eu não vou, não vou estar compactuando com uma coisa que só é da teoria. Quando eu mesma peço 7 informações e eu tenho que mandar esses ofícios para o Ministério Público, e um deles é sobre a questão dos transportes. Entendeu? A questão dos transportes, que inclusive gravei um vídeo mostrando que eu estava solicitando documentação e que eu tinha visto alguns indícios, levei para o Ministério Público. O dono da empresa foi para fazer um vídeo contra mim, está acontecendo demais. Outra situação foi essas empresas, que a Prefeitura de Santa Cruz tem 10 empresas de assessoria. Inclusive, uma delas é para dar assessoria para fazer um contrato para alugar carro, de, salvo engano, R$19 mil. Entendeu? Onde a gente tem corpo técnico, efetivos e pessoas de um concurso para serem chamadas. Onde o dono de uma empresa, de uma dessas de assessoria, foi na Câmara me dar sugesta. Foi na Câmara me dar sugesta. Disse que sabia de tudo da minha vida antes de vir para cá. Eu acho que Emanuel estava lá na reunião e viu quando eu saí para receber. O pessoal saiu de Caruaru para me dar sugesta. Então, existe uma dificuldade tremenda desse governo de dar informação, de retalhar a gente quando a gente vai fazer essas solicitações via Ministério Público. Então, assim, isso tem sido uma constante e muito me admira, né? Um governo que diz que ia ser novo tempo de transparência e de tudo diferente.
Jessica, deixa eu interromper vocês só um instante.
Só uma frase.
Não, segura a frasezinha que você pode continuar nesse assunto. Vou só chamar um minuto de intervalo. Emanuel volta com a frase, certo? E a gente continua aqui trazendo, inclusive, outros assuntos. Rapidinho.
Quer conhecer um clube de benefícios completo para o seu veículo que não te deixa na mão? Conheça a Auto Planos. Com ela você conta com cobertura de perca total, roubo, furto e proteção contra terceiros. Além de reboque 24 horas por dia, assistência, rastreamento e descontos na nossa oficina. Não perca mais tempo e venha ser um associado. Venha para Auto Planos.
Olha, deixa eu falar da novidade, porque chegou a Santa Cruz do Capibaribe e o Mob 66, o aplicativo de transporte que vai facilitar a sua vida. Motoristas capacitados, veículos novos, segurança, conforto e comodidade. Tudo isso pagando muito pouco. Pra ter uma ideia, uma corrida do centro da cidade até o Moda Center ou na Coab até o bairro São Cristóvão pode sair em média por apenas R$7. É muito barato, uma verdadeira revolução no transporte. Mob 66, frota disponível em Santa Cruz do Capibaribe. Baixe o aplicativo e solicite.
Muito bem, vocês estão ouvindo aqui o barulho, é Augusto falando ali, vamos lá. Vamos encerrar esse assunto, tá certo? Que nós tivemos agora há pouco, né, até antes do intervalo, pequena conclusão aqui de cada um, e a gente traz outros pontos também pra gente conversar daqui a pouquinho. Vamos lá. Quem ficou foi a
ficou
frase.
Ficou a frase.
Não, eu só ia dizer, Jéssica colocou algumas informações de pedir ofício à prefeitura atrás de informação, aconteceu com a nossa bancada também. Agora, para isso, deveria se vir o portal da transparência, que infelizmente a gestão não tem tratado com muita responsabilidade esse ponto. Era só isso.
Né? Você nem citou uma frase de alguém, não?
Imagina. Não, era uma frase.
Ah, sim, uma conclusãozinha. Uma, né? Eu já pensei que ele ia trazer um trecho de filosofia, não, alguma coisinha. Para anotar aqui.
Eu também pensei.
Jéssica, só para a gente concluir.
Não, a gente espera, né? Essa semana a gente protocolou um requerimento na Câmara, solicitando a presença da Secretaria de Saúde na Câmara, porque a gente está tendo uma dificuldade de ter informações. A gente tem visto em Santa Cruz do Capibaribe, principalmente relacionada aos direcionamentos da Covid, né, muita coisa nebulosa, sem explicação, sem informação, e eu espero que ela compareça. Caso ela não compareça, eu acho que a gente vai ter que dar encaminhamentos mais incisivos.
Augusto.
Não, só para finalizar nesse assunto, a gente, quando pega o apanhado geral, o que, é que a gente percebe? Que, de fato, a gestão de Fábio Aragão continua, de fato, uma gestão idônea, uma gestão com responsabilidade com dinheiro público, diferente de outras situações que a gente já viu aí, questão de superfaturamentos em várias situações. E a gente vai continuar. Sempre que for indagado, o Emanuel falou que às vezes a gente tem, fica com receio de responder. Não, quando você é acusado de alguma coisa, você vai lá e tenta provar. O interessante é quando você, de fato, vai lá, prova e vê que a gestão estava correta. Então, é a situação. Para quem ficou em dúvida, acho que isso não está sendo mais questionado. Quando se diz aquele que as marmitas, nesse caso, estava sendo pago no valor de R$ 36,00, está comprovado aí, isso não se questiona mais, foi pago no valor de R$ 12,00, de acordo com os comprovantes que foram enviados, e mostra, mais uma vez, a responsabilidade da Prefeitura nesse sentido.
Olha, vamos falar um pouquinho em relação à pandemia, né? Assunto que a gente não gostaria de estar sempre, né, repetindo aqui em vários programas, mas, infelizmente, os fatos acontecem. E é importante que a gente fique atualizando as pessoas e principalmente alertando para o que está acontecendo. Houve hoje, né, encontros entre o governador Paulo Câmara e prefeitos da nossa região, porque, segundo o que foi dito ontem na entrevista coletiva do governo do estado, esses números, esse avanço da doença está ocorrendo de uma forma muito incisiva, né, muito maior em relação ao estado de Pernambuco aqui na região do Agreste. E aí o que se espera agora é o anúncio de medidas específicas para a nossa região. Quero então aqui conversar com os três vereadores para saber a opinião deles em relação a isso, né, o que está ocorrendo em relação à forma como as pessoas estão encarando as medidas e a possibilidade, infelizmente, de medidas mais restritivas para o Agreste de Pernambuco, conforme está se desenhando aí a partir desses encontros. Eu comecei no anterior com o Augusto, não é isso? Vou começar agora com o Jéssica, pois não,
Jéssica. Eu assisti ontem, né, eu sempre acompanho essas lives do governo do estado, do secretário de saúde, né, porque tem muitos assuntos que me interessam, principalmente relativos à educação. Sempre tem pautas relacionadas a isso. E eu assisti ontem na entrevista dele, que eu acho que deveria voltar, como Edson fazia aqui, voltar também em Santa Cruz do Capibaribe, lives semanais, né, para a população ter informação. E a história é o seguinte, né, olha, a gente cansou do vírus, o vírus não cansou da gente. Isso é fato. Né? Então, a gente tem batido na tecla, nas redes sociais, nas rádios, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo sobre esse assunto. Né, a gente vai pagar o preço pela nossa ação. Todo mundo está ansioso para voltar, né? Ele falava sobre isso, né? Os índices do Agreste estão muito sérios. A gente tem acompanhado a questão dos leitos de UTI, que são diariamente, essa semana, vários dias, 100% de lotação, inclusive as enfermarias também. Lotação, inclusive com criança, né, aquelas UTIs neonatais. É muito sério tudo o que aconteceu. Santa Cruz do Capibaribe está com uma média de quase uma morte por dia. Uma morte por dia em Santa Cruz, essa semana. Famílias que estão sendo dizimadas, Ney. A gente teve o caso de uma moça que faleceu a semana passada, né, parece pouca idade. Ontem, a mãe dela veio a óbito, né, tem uma tia que está doente. Então, é muito sério. Se as pessoas não se conscientizarem que aquela ida a 29 sem máscara, a ida ao espetinho sem máscara, isso está colocando a gente num patamar de dificuldade que pode vir a ocasionar outra questão de um isolamento mais sério, vai nos deixar muito triste. Agora, eu também chamo a atenção aqui outra situação. Cadê o prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Augusto? Cadê as ações do nosso município para o enfrentamento ao Covid? Que parece que essa cidade não tem mais. Né? Eu não percebo, eu não consigo ver essa secretária invisível Lombardi, né, que é essa Lívia Boba, né, totalmente ausente da dianteira dessa situação. E isso também deixa, se já está frouxo, fica muito pior. Né, a falta de responsabilidade, eu posso dizer, em relação ao direcionamento do Covid em Santa Cruz do Capibaribe, que é uma cidade importante do Agreste, do Polo das Confecções, que certamente vai ter aí uma consequência mais séria, né, mediante essa reunião que teve aí com esses prefeitos.
Pois é, infelizmente é o que está se esperando agora, Emanuel.
Ney, realmente, nós vivemos hoje um momento muito difícil em relação à pandemia, um momento que tem que se construir muito diálogo, né, para tentar resolver esse mal. Como Jéssica bem colocou, a gente se cansou do vírus, mas o vírus não se cansou de nós. Infelizmente, nós temos que ser muito diligentes. Quantas vezes nós falhamos, digo isso até para eu mesmo, a gente acaba se esquecendo, a gente acaba sendo relapso, mas quando a gente olha e retorna à realidade, que vai ver os números de fato, a situação é muito preocupante e carece muito agora do poder público se empenhar para tentar cada vez mais resolver. Vale salientar um ponto: toda construção de um momento como essa é necessário muito diálogo em busca da melhora que venha para a população. Já faz interessante salientar também que já faz desde o dia 20 que nossa bancada tenta se reunir com a Secretaria de Saúde do município e não temos obtido resposta também. Então isso é uma das faltas de transparência também que a gente espera que finde-se, para que a gente possa conversar, dialogar e assim construir pontes que venham ajudar a selecionar a vida das pessoas no combate a esse mal terrível. E agora tentar mobilizar cada vez mais as pessoas, nos mobilizarmos também para que a gente possa entender a gravidade desse mal que estamos vivendo e aí a gente não sermos relapsos, mas sim tomarmos todos os cuidados possíveis para tentar ajudar a vida das pessoas.
Só um detalhe que o secretário de saúde falou ontem. Ele disse o seguinte, que a gente entra no período agora, na região, no estado, dessas outras doenças de síndromes gripais. Né? Por conta do tempo, a gente começa a chover, fica empoçado. E ele disse que essas síndromes gripais, que podem ser muito mais graves, inclusive ele coloca para crianças, que é H1N1, entendeu? Que inclusive já está aberta a questão da vacinação também. Os PSF de Santa Cruz já estão vacinando. Ele disse que isso pode fazer uma junção, né, e potencializar tanto o coronavírus quanto essas outras síndromes gripais e complicar mais ainda o sistema de saúde que já está esmagado. É muito sério isso, minha gente. É muito sério.
Apesar, inclusive, das medidas do governo, a gente tem visto isso, certo? Em relação à abertura de novos leitos. Né? Quando é para criticar, a gente critica, mas o governo tem feito realmente um esforço enorme. Eu fico acompanhando o monitoramento da central de leito e a gente vê que diariamente aumenta o número de leitos, mas eles rapidamente são ocupados. Augusto.
Bem, esse é um assunto muito delicado, né? A gente, quando só em surgir a possibilidade de novos mais rígidos, alguma coisa nesse sentido, já fica todo mundo de cabelo em pé, né? Mas é como o Emanuel até falou, se a gente cansou da doença, mas a doença, o vírus aí não cansou de nós, né? E eu entendo que nessa situação de combate ao coronavírus, a gente não tem... a gente tem que andar junto, poder público junto com população. Se um dos dois não tiver empenhado nesse sentido, não vai adiantar muita coisa. Não adianta o poder público estar querendo fazer medidas se enquanto o pessoal não segue. Não adianta o povo querer e o poder público não querer. A gente observa, por exemplo, ter medidas se o pessoal você vai lá, restringe horários, mas aí o pessoal vai e aglomera em outros locais. E eu vejo agora, eu tenho visto agora, talvez até de forma mais ampla, que eu tenho visto de festas clandestinas, parece que de fato agora é como se não existisse, enquanto a gente está com uma média móvel aí de mais de 2 mil pessoas ainda por dia de mortes. Já são quase 430 mil mortes em todo o país. Então, são situações delicadas. A gente... É difícil a gente dar como isso, a gente vem tendo isso na Câmara, a gente vem discutindo isso no dia a dia. É preciso, claro, que todo o governo tenha uma atenção maior. A gente observa o governo federal, por exemplo, que a gente vem tendo muito esse entrave, que desde o início que não deu a atenção necessária à doença, deixou se expandir muito. E a gente observa isso quando... Estava até vendo até ontem uma notícia que foi mudada a final da Champions League, né, no futebol. Que vai ser agora na cidade de Porto, já vai ter o público aí, né, em Portugal, já vai ter um público aí de pelo menos 15 mil pessoas no estádio. Então isso mostra, acho que no Canadá já parou o lockdown, que estava já aí meses. Então, você observa os países quase todos voltando ao normal, a gente observa o Brasil ainda com um dos maiores índices aí de mortes em relação ao coronavírus. Então a gente observa muito esse erro que parte principalmente do governo federal. A gente observa, por exemplo, ano passado os municípios receberam recursos para o combate ao coronavírus. Acho que Santa Cruz recebeu cerca de 8 milhões para esse combate. Esse ano não foi recebido um centavo sequer. Então, a gente observa que, como eu sempre falo, se não dá em conjunto municípios e governo do estado, governo federal, dificilmente a gente vai conseguir sair dessa. E ainda, somando a isso tudo, aí a gente observou, por exemplo, a parada da Butantan em fabricação de vacinas para a Coronavac. A gente observa aí CPIs no país, quando a gente leva aí o país recusando vacinas, milhões de vacinas. Então, são situações que a gente, de fato, fica sem conseguir enxergar uma saída para tudo isso, mas a gente torce e é preciso que a população se conscientize, que os governos façam a sua parte, mas que os dois caminhem juntos, porque se nenhum dos dois caminhar, a gente, de fato, vai acontecer isso, vai ter novas medidas restritivas até que a gente consiga sair dessa. Eu estava, inclusive, observando, acho que Caruaru já está com todos, tanto na rede particular como na rede pública, com 100% dos leitos ocupados. Então, é uma situação difícil quando a gente mexe com saúde. Então, é preciso que cada um faça a sua parte também, porque se cada um também não fizer a sua parte, vai ser difícil a gente poder sair dessa.
Eu vou trazer agora um intervalo e na volta a gente traz um pouco sobre política nacional. Vamos falar sobre esse cenário para 2021. Essa semana teve pesquisa do Datafolha, né? E a gente vai entender um pouquinho também da opinião aqui dos vereadores sobre a disputa, polarizando inclusive, né, nas pesquisas com o Bolsonaro e o Lula. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grantex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. @Satex_Grantex.
Olha, você que é confeccionista e quer alavancar ainda mais as suas vendas, vincule seu produto a uma representação séria e amplie sua cartela de clientes. O escritório Wilma Tavares Representações está firmando parcerias com novas confecções. Você que tem a sua confecção formalizada e com o CNPJ, tem a possibilidade de vincular o seu produto a Wilma Tavares Representações. Encurte a distância entre a sua fábrica e os clientes atacadistas de todo o Brasil. Entre em contato pelo WhatsApp e faça a sua parte. 81-996-37-9869. Wilma Tavares Representações.
Muito bem, estamos de volta e eu deixei, né, falei agora há pouco que iria colocar aqui a política nacional também em pauta. A gente traz esse assunto agora. Saíram números do Datafolha, mostraram a liderança do Lula no primeiro turno e no segundo turno. Deixa eu trazer aqui, tem os números do primeiro turno? Deixa eu colocar aqui números do primeiro turno. E no segundo turno, Lula aparece com 55% aí contra 45% do Bolsonaro. Mas vamos lá. Primeiro turno, Lula aparece com 41%, Bolsonaro com 23%, Sérgio Moro com 7%, Ciro Gomes com 6%, Luciano Huck 4%, João Dória 3%, Luiz Henrique Mandetta 2% e João Amoedo 2%. Esse é o número, é o cenário do primeiro turno. No segundo turno, tem Lula com 55%, Bolsonaro com 32%. E aí, né, começa realmente a ter um rumo para 2021 que pode ter uma divisão, né, entre esquerda e direita aos extremos aí, né, pelo que a gente leva em consideração, levando-se em consideração tendência lulista e tendência do bolsonarista. Passo o assunto para cá agora e começo com o Emanuel.
Ney, eu acredito, tem uma frase até que se popularizou, acho que foi na Idade Média.
Agora é uma frase mesmo.
Agora é uma frase. E essa frase diz que o diabo, muitas vezes, ele mora nos extremos. Eu não gosto de extremos. Eu acho que sempre a melhor solução para um país, para uma cidade, para o que seja, é políticos que não sejam extremistas, que não levantem bandeiras de um lado em detrimento de outro, mas pessoas que saibam dialogar, que saibam discutir, que tenham preparo, que tenham também temperamentos de liderança para, de fato, governar o país. Então, eu acredito que para 2022 a gente tem que buscar opções que saiam dessa polarização de Lula e Bolsonaro e que de fato vá pelo lado mais de centro, de diálogo, que saiba construir com ideias inteligentes e inovadoras, construir de fato uma nova política. É isso que eu acredito e é tanto que essa pauta que eu defendo da nova política.
Jéssica.
Eu não tô vendo como a gente tá concordando hoje, Emanuel. Isso é uma raridade. Tá vendo? Eu tô começando a gostar dele, Emanuel.
Isso é um sinal de alguma coisa, não?
Não, não, assim, o PSDB, a gente tem discutido muito, né? Dentro do PSDB tem o pessoal da juventude do PSDB, do qual às vezes mantém um contato, um diálogo. E a perspectiva deles é essa construção mesmo, entendeu? Que o Brasil possa sair dos extremos, né? Sair desses extremos que não tem feito bem ao Brasil, né? Essa polarização, né? Que ganha um, fica aquela agonia, a militância vai para a rua e não existe o sentimento de aceitação e faz de tudo para atrapalhar. E eu tenho muito medo, embora que as pesquisas nos demonstram para a gente que provavelmente vai acontecer novamente uma polarização, né? E lamentavelmente, eu acho que quem tem a perder é o Brasil. Embora que Mel quem fica dizendo depois da minha entrevista que eu não fui clara. Né? E eu acho que mais claro do que isso não pode. Todo mundo sabe essa coisa. Eu não voto em Bolsonaro.
Votaria em Lula?
Votaria em Lula. Não voto em Bolsonaro. Não voto em Bolsonaro. De forma
votará nenhuma. Em Lula?
Se tiver ele e Bolsonaro, eu voto. Voto sim.
Emanuel, entre Lula e Bolsonaro, assim, se tiver realmente o segundo turno.
Ney, entre Lula e Bolsonaro, eu não pretendo votar em nenhum dos dois.
Vai anular o voto?
Eu não anulo meu voto jamais.
Eu não acredito que é o caminho para o nosso país seja desses extremos, mas sim da gente buscar uma coerência ali, um nome centrado com que de fato tenha perfil de governabilidade. Então, no eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, eu não pretendo dar meu voto a nenhum desses dois nomes.
Jéssica, não anula jamais?
Não anulo jamais meu
voto. Assim, se Santa Cruz tivesse segundo turno e na eleição passada tivesse ido Fábio Alan, você votaria em quem?
E Fábio, aí pergunta.
Não, eu não penso nessa possibilidade. Eu tinha que passar uma semana pensando.
É muita maldade, né?
Foi de bastidor aqui que eu fiquei sabendo.
Augusto.
Ele
já tá pra passar uma semana pensando se anularia o voto ou não.
A gente observa aí na eleição presidencial dois cenários. Né? A gente tem um cenário de primeiro turno e pode acontecer de ter, né, um cenário de segundo turno, que eu acredito que vai acontecer. E em um primeiro turno, eu também até concordo nesse sentido de extremos. Eu também busco sempre, eu sempre falo em entrevistas, todo do quão sou contra essa questão de extrema. E isso a gente vem observando isso no dia a dia, em todos os sentidos, seja na política, seja fora dela. As pessoas estão muito com ânsia de ou você tem que ser o extremo A ou o extremo B. E eu acho que isso é perigoso em tudo. Você não pode ter uma opinião diferente. Ou você é aquilo ou aquilo. Acho que a gente vai ter ano que vem uma eleição com vários nomes. A gente não tem confirmados ainda, mas aí podem surgir vários nomes. Na outra eleição, por exemplo, eu votei em Ciro Gomes no primeiro turno, fugindo daquela polarização. Inicialmente PT e PSDB, e depois acabou se tornando PT e Bolsonaro. Ainda votei em Ciro, apesar de das pesquisas não indicarem de que ele venceria, mas ainda assim era o perfil que eu acreditava ser o melhor para o país. Acabei votando nele no segundo turno, votei em Haddad, por entender que Bolsonaro ele não representaria aquilo que eu penso sobre política pelas suas palavras, enfim, ou melhor, a falta das palavras não fazia com que eu acreditasse que ele poderia de fato ter uma ótima gestão. Mas quando ele venceu as eleições, eu torci, digo, espero que ele vá lá, faça uma ótima gestão para o país, que de fato mude os rumos do país e eu consiga votar nele na próxima eleição, por que não? Se tivesse uma boa gestão, se tivesse bom para o país, eu poderia votar. Mas o que eu observo nesse momento é, de fato, aquilo que eu esperava. Não está atendendo a necessidade da população. Por quê? Se você observa na parte sanitária, na parte da saúde, a gente observa aí, de fato, uma crise sem precedentes. A gente tem um país com, no cenário mundial, de fato, um dos piores países no enfrentamento a essa pandemia. A gente vai para a parte econômica, não funciona. A gente está com dólar, no dia de hoje, a mais de R$5,30. Algo que era muito criticado, a época chegou, acho que a um valor como esse, chegou a chegar a quase 6. Então, a economia também não está funcionando, o desemprego nunca teve do jeito que está. Se a gente vai para a parte ambiental também, o Brasil está sendo aí parando de receber investimentos. Então, a gente observa hoje a política externa do país, você observa hoje o país, o Brasil hoje, ele é inimigo, ele não tem relações diplomáticas com os Estados Unidos, até porque o presidente fez campanha contrária ao atual presidente dos Estados Unidos. A gente observa a Europa, principalmente da questão da Amazônia, aí de fato, cortando relações com o país. Então, observa quando vai para a questão mais do parte da Ásia, ali com a China, a gente não observa essa relação, pelo contrário, a gente vê uma relação muito desgastada, que vem prejudicando também nesse, no cenário, principalmente da vacinação. Então, eu hoje não observo algo que me faça com que eu queira continuar aí com o atual governo. E aí é onde eu entro no segundo ponto, que é o ponto do segundo turno. Tudo indica que a gente vai ter uma polarização, de fato, entre, tudo indica, né, se aconteceu o que de fato está se desenhando, de Bolsonaro e de Lula. E eu acho que aí eu discordo de Emmanuel nesse sentido. Eu acho que a gente passa a ter uma discussão muito mais ampla do que Bolsonaro e Lula. A gente passa a ter uma discussão, porque a gente, sendo um ou sendo outro eleito, vai ter um alguém dos dois que vai governar o país. Então a gente passa a ter uma discussão de continuidade do governo ou não continuidade. Então eu acho que essa é a principal discussão, independente do nome que ali esteja posto. Respeito a opinião, respeito, mas aí eu, a data de hoje, eu não vejo como enxergar e ter minha opinião favorável à continuação do governo, porque como eu citei aqui por diversos exemplos, eu não vejo hoje o país avançando em nenhum sentido. Se a gente vai para a parte política também, a gente observa o mesmo turma lá da cá que existia, que foi tanto criticado, a gente observa aí bilhões e, colocando para deputados para ganhar aquele voto político, a gente observa, enfim, pessoas tão criticadas em outras gestões fazendo parte, Roberto Jefferson, enfim, vários nomes. Então são situações complicadas de que a gente observa hoje que de fato não tem uma visão de continuidade. E aí eu acho que vai chegar o momento que todo político vai ter que se posicionar. Concordo, entendo também, quem não quer se posicionar agora é natural, a gente tem um ano e meio de gestão aí, de governo, e tem que, de fato, você tem que ser, analisa os 4 anos e no final você toma sua decisão. Então isso é natural.
Ô Augusto, pontuando tudo que você falou, questão ambiental, a questão sanitária, a gente tem visto, eu tenho assistido, né, a minha tarde tem sido assistindo essa CPI. E vocês não têm noção, quem está em casa, não tem noção o que é que está acontecendo com a educação desse país. A gente já tem um problema muito grande de déficit em relação à questão da pandemia e o impacto dela na educação. Mas as políticas públicas, a ausência, eu posso dizer, não é a política pública, não. É a ausência da política pública, da educação, minha gente. Vocês não têm noção do desmonte que o Brasil tem passado nesses últimos 3 anos com o governo Bolsonaro na educação.
E isso aí eu acho parte muito na educação, está incluso aí questões, pautas raciais, pautas de gênero.
Não é só isso, não. É de financiamento de não... mesmo. As universidades. Meu filho estuda na Rural de Garanhuns. Né, ele me falando dos projetos que foram cortados lá, que servia ao filho do pobre, do filho do trabalhador. Como lá é a Universidade Federal Rural, então quem tem acesso lá é o filho do homem do campo mesmo, que vai fazer aqueles cursos técnicos, agrícolas, aquelas coisas todas, né, de veterinária, como é o caso dele. E o que foi cortado de cotas, de possibilidade de dar um subsídio ao filho do trabalhador, é uma coisa absurda. A gente tem a Universidade do Rio de Janeiro que está fechando as portas. Eu acompanho a universidade aqui, a professora Alen Lages, a professora Ana Barros, o absurdo que tem tido de cortes de orçamento dentro das universidades. Então, como é que eu, enquanto educadora, né? E outra coisa, a questão ideológica em cima do professor. É como se o professor fosse um inimigo da nação. Né? Nós somos atacados diariamente por esse governo. Então, é muito difícil para a gente. Né? É difícil você ter um professor hoje que pense diferentemente disso. Entendeu? Não querer a continuidade desse governo.
E aí, tudo isso que a gente falou, acho que remete justamente a como você iniciou a pergunta no dia de hoje, que foi em relação à pesquisa da Datafolha. Né? A gente observa que a pesquisa ela dá um direcionamento de como vem. De fato, vem um governo. O governo Bolsonaro já esteve em crescente. A gente teve um momento ali no início da sua gestão crescente, depois baixou, veio a pandemia, aquela questão do auxílio, ele deu uma subida, mas aí depois a gente percebe que só vem caindo. Isso aí eu acho que a pesquisa, eu não gosto muito de basear em números, eu sempre digo, olha, pesquisa, você não deve usar ela para em questão de número, quem deve estar na frente, quem deve estar atrás. Ela deve para você observar crescimento, quem está subindo, quem está descendo, algumas situações,
tendências.
Então a gente observa de fato que a tendência agora está de caindo, e é de fato tudo o que eu falei, que a gente observa um ponto, qual é o ponto hoje de destaque no governo, qual é o ponto que está saindo fora da curva, está se destacando, a gente não consegue enxergar. A gente observa, por exemplo, da segurança, talvez devesse ser o ponto forte da gestão, a gente não observa uma mudança significativa. Se você observar como era a segurança 3 anos atrás, como é agora, você pode ter alguma diferença, mas muito, muito pouco, a não ser que mais pessoas agora usam um certo afrouxamento de questão de uso de arma, que na prática, a gente observa no dia a dia, nada. Então, parte muito disso.
Muito bem, a gente vai, vamos, né, rumando aí para o ano de 2022, vamos trazer nesse programa, nesses quadros ainda, muita pauta nacional indo aí para o cenário que se aproxima. Final do programa, a gente vai fechando por aqui, agradecendo a presença dos nossos participantes de hoje, dos vereadores, mas antes o seguinte, quando a gente começou, Jéssica estava falando aí, né, dos dois vereadores, como foi que você colocou?
Os dois, ladeada pelos dois paquitos.
Os dois paquitos, tal, a questão da beleza, eu não concordo, já disse, deixando bem claro que eu não concordo, certo? Mas para ver o que é vereador galã, é Manuel Ramos, né? Veja aí na foto, ó. É assessora?
É, assessora.
Assessora, ó, colocou a assessora ali para tirar a foto, ele fechou a cara, fez pose, tá vendo na hora, fez pose. E aí, a gente lançou aqui no começo, que Jéssica que deu o nome, que é a questão do rei do milho. Que vamos fortalecer isso para junho, viu? Fazer uma disputa entre Emanuel e Augusto. O Augusto também já se preparou, não trouxe assessora, né? Não trouxe assessor para cá. A Ingrid está em Caruaru, não está aqui em Santa Cruz. Ah, foi o que ele fez? Tirou a Elivaldo do controle para fazer a foto aí. Mesma coisa, né? Fez cara de galã também, ó. Foi com a cara de seriedade ali. Para durante o programa já ficar fazendo as fotos e soltar isso na disputa do rei do milho que a gente vai ter.
Dá para ver que todo mundo está levando a disputa muito a sério.
Estão levando a sério, estão levando a sério a disputa, né? Aí, ó.
Tá vendo? Que ainda aí na Ingrid.
Engraçado que eles fizeram as mesmas caras. Oi?
Não é Ingrid, é a cunhada de
não, é Edno, não. É a Ingrid de Caruaru que eu conheço.
É, porque a Ingrid também é de Caruaru.
Ah, não, então é outra Ingrid. Então estão levando a sério, tá certo? Aguarda aí no mês de junho a disputa dos dois vereadores que a gente vai promover aqui.
Porque não viram quem foi o outro meu que tirou foto também.
Oi?
Porque tem um outro também que tirou foto também.
Teve, foi?
Mas ele teve. Tá. Tô falando com ele.
Augusto, muito obrigado, viu, pela presença.
É, eu que agradeço, Ney, aqui também, Jéssica e Manuel, que a gente pôde ter aqui, apesar de muitas vezes ideias opostas, mas sempre mantendo o respeito aqui entre os parlamentares. Espero que o público tenha gostado, né, que a gente possa participar mais vezes. E sempre que for necessário, estamos à disposição do público para prestar qualquer esclarecimento e expor nossa opinião.
Jéssica,
boa noite e um bom final de semana a todos.
Até a próxima, Jéssica.
Até a próxima, né? A gente agradece aqui a Emanuel, que eu sempre tenho elogiado Emanuel nas rádios, né? Tem sido uma grata surpresa. É um menino novinho, mas que eu acho. O que eu admirei a Emanuel é o sentimento de pertencimento que ele tem à Câmara. Eu acho que ele, com esse pertencimento que ele tem, certamente ele vai fazer um grande mandato e vai dar uma contribuição importante. Né? E assim, é sério mesmo, os embates com eles, eu às vezes eu quero ir mais profundo, mas não consigo, tá vendo? É o meu sentimento materno, né, que é a Flora. Quando eu olho para eles, olho para os meus filhos, aí a gente fica assim. Então, minha gente, bom final de semana para vocês, não esqueçam, usem máscara, né? O vírus não esqueceu da gente, vamos se juntar. É, para que a gente possa sair da mais rápido possível dessa crise que a gente tem passado, mas a gente só consegue fazendo isso tendo cuidado com a gente e com o outro.
Emanuel, até a próxima.
Ney, até a próxima. Agradecer aqui a oportunidade de estar aqui no programa, agradecer ao vereador Augusto, agradecer à vereadora Jéssica a oportunidade que tivemos aqui de debater política, como Augusto bem pontuou, apesar das divergências que essa labuta nos impõe, de ideias de opinião, mas preservando sempre o respeito, o diálogo, que é com isso que a gente vai conseguir construir, de fato, uma sociedade justa, uma sociedade boa para o cidadão. Então, fica aqui com muita gratidão e encerro com muita felicidade aqui essa participação nesse programa.
Sim, Ney, eu sou a única que não falta nesse programa, viu?
Que no quê?
Não falto.
Eu sei,
eu não falto, claro. Nesse programa. Sim. Eu quero um print também,
a gente
junho.
Vai fazer uma plaquinha no final do ano.
Claro. Falta
aproveitando que...
Ela é o Ronaldo Parkas do programa.
Aproveitando que Jéssica falou isso, tem um ponto que eu queria trazer que eu esqueci. A ausência do vereador Capilé, hoje, eu vim no lugar dele, se dá pelo fato de que Capilé ainda está vivenciando o luto de uma perca recente, a perca do seu irmão, a qual não só ele, mas nós também, por estarmos próximos da pessoa dele, sentimos muito, sentimos muita dor, e aí presto o entendimento, a solidariedade, as orações para que Deus conforte aí a família do vereador e que dê força nesse momento tão difícil a ele.
Importante, o registro fica
a família aí do vereador e presidente da Câmara Capilé, Deus conforte da família, e também justificando a ausência do vereador Carlinhos, porque houve a missa lá também na Coab, e aí ele teve que fazer presente, por isso não esteve aqui no programa.
A todos um abraço. Então, o programa é gravado, viu, na quinta-noite, por isso que a missa da Coab foi ontem, né, a gravação do programa, então o Carlinhos não pôde participar.
E da última vez que eu participei daqui, eu me disseram, né, Manoel, vem hoje que a Pilar não vai poder vir e tal. Aí eu achei que o programa era transmitido ao vivo na quinta-feira. Aí saí nas redes sociais, o pessoal acompanha daqui a pouco, eu vou estar no programa Pinga Fogo. Aí do nada eu aqui só escuto, eu só vejo a mensagem, oxe, cadê, eu tô no programa.
Não, mas é como se fosse ao vivo, a gente sabe até que tá chovendo, né, agora nessa sexta-feira de noite.
Não chover com essas camisas,
né? Pois é, porque tá chovendo. Sexta-noite tá chovendo. Pode ter certeza que tá chovendo. Um abraço a você que nos acompanha sempre. Nosso boa noite, ótimo final de semana. Nos encontramos no próximo programa.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.